Esquerda diário,
5 minutos.
Olá galera, bom dia. Hoje é 9 de maio de 2020. Eu sou o Angenor Celso e esse é o Esquerda Diário 5 minutos com notícias do Brasil e do mundo. O programa de hoje começa falando sobre o Brasil, que já perdeu mais profissionais de enfermagem para o coronavírus do que a Itália e a Espanha juntas. A falta de equipamentos de proteção e a não liberação do grupo de risco nos serviços de saúde contribuem para essa alta mortalidade, além das péssimas condições de vida destes trabalhadores. Eles são, em sua maioria, mal remunerados e, mesmo em plena pandemia, sofrem atraso nos pagamentos e benefícios, como em Porto Alegre, em que o prefeito Marquesan não pagou o vale alimentação para os servidores. Enquanto funcionários da saúde perdem a vida na linha de frente, Bolsonaro se preocupa mais com a morte dos CNPJs. O presidente, junto com Paulo Guedes, Braga Neto, demais ministros e um bando de empresários, fizeram uma marcha até o STF a flexibilizar a quarentena nos estados e municípios para que os trabalhadores voltem a trabalhar e se expor em meio ao coronavírus. Após a reunião, Bolsonaro informou ter feito decreto que permite ampliar os ramos considerados como atividades essenciais, como a indústria e a construção civil. Bolsonaro fez um discurso cheio de demagogia, falando em ser em defesa dos informais que perderam sua renda. Mas seu governo nem ao menos libera ou paga em dia o auxílio emergencial do valor insuficiente de R$ 600. E ontem chegou ao cúmulo de chamar de minoria barulhenta os milhões de brasileiros que estão na fila do auxílio emergencial. E em meio a tudo isso, o Supremo Tribunal de Justiça derrubou as decisões judiciais que determinavam a entrega de exames de coronavírus do presidente, para provar se de fato deram negativo. Assim, o presidente segue ironizando as medidas de isolamento, prometendo inclusive fazer um churrasco hoje no Palácio da Alvorada. Deixo vocês agora com os comentários do professor Sérgio Araújo.
Bom dia, Angenor. Bom, além dessas notícias, essa semana foi recheada de exemplos de como os governos e os patrões realmente não dão a mínima para as nossas vidas. Como o governador de São Paulo, João Dória, que ordenou ontem uma reintegração de posse em Piracicaba cheia de brutalidade, arrancando 50 famílias de suas casas e jogando elas no olho da rua no meio da pandemia. Teve também a declaração de um empresário no começo dessa semana que mostra bem como os patrões olham para a crise e o sofrimento da população no país. Guilherme Benchimol, o presidente de uma empresa de investimentos, a XP, empresa que atende pessoas que têm dinheiro de sobra para poder apostar na Bolsa de Valores, falou que, acompanhando um pouco os números no Brasil, o país está lidando bem com a crise e que o pico da doença já passou entre as classes altas. O único problema é que no país tem muita gente pobre e favela. O que essas duas notícias têm em comum? Que atingem principalmente a população negra. Essa semana, uma pesquisa mostrou que a desigualdade salarial entre brancos e negros aumentou no último ano. A gente já pode imaginar que durante e após essa pandemia, essa desigualdade vai ser ainda maior. Mas uma coisa que essa declaração grotesca aí ilustra pra gente é que o grupo de risco da doença não diz respeito apenas à idade ou doenças que as pessoas já tenham, mas principalmente diz a classe social das pessoas. E essa realidade tende a só se agravar com as demissões, os rebaixamentos de salários e a falta de auxílio digno para os trabalhadores informais. Nisso também os negros são os mais atingidos. Retomando a sua primeira notícia, o Brasil já ter superado a Espanha e a Itália no número de mortes de trabalhadores da saúde, a gente também vê que quem está na linha de frente do combate à pandemia são, em sua maioria, mulheres negras e que, inclusive, 18% delas ganha menos de R$ 1.000. Mas em meio a tudo isso, Angenor, a gente recebe notícias e exemplos de esperança. Os trabalhadores do Hospital Universitário da USP, o hospital que atende a comunidade carente do entorno, realizaram um ato por EPIs, testes e contratações que nós, inclusive, divulgamos na quarta-feira. Os trabalhadores que já tinham organizado um comitê interno, organizado por eles mesmos, para combater a pandemia, conseguiram fazer com que esse ato ficasse entre os assuntos mais comentados no Twitter e tivesse divulgação da grande mídia. O que mostra que a mobilização dos trabalhadores da saúde, que são a linha de frente no combate à pandemia e cresce em todo o país, com uma coordenação nacional, pode mudar o quadro de desgraça por obra dos governos e patrões. Os trabalhadores mobilizados é que podem levar à defesa de reivindicações mínimas, como EPIs, mas também à defesa dos trabalhadores oprimidos por sua cor, gênero e sexualidade.